Olá, boa tarde, bem-vindos a este podcast sobre mobilidade elétrica e transição energética, o Volt Live, que temos aqui semanalmente. No dia em que estamos a gravar este podcast, 8 de fevereiro de 2024, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto anunciou 48 novos autocarros elétricos para a sua frota e, portanto, será este o tema principal da conversa e temos para isso Ricardo Guimarães, nosso convidado da Energia Fundamental. No polo positivo e polo negativo, vamos comentar um grande negócio feito pela EFASEC e o mau desempenho dos fabricantes europeus na venda de veículos elétricos. O Fiat 600e será, que já conduzi, será o produto da semana e carrega aqui, na rubrica do Telmo, vamos conhecer a incrível velocidade de carregamento do novo Porsche Taycan, está ao nível dos autocarros ali do Ricardo, e revelar os carregadores mais baratos da rede pública. Portanto, como sempre, muitos motivos para estarem cá connosco. E vou já chamar aqui ao nosso palco digital, dar as boas-vindas ao Ricardo Guimarães. Obrigado, por estar connosco, da Energia Fundamental. E, claro, ao Pedro Faria e ao Telmo Azevedo, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. É um gosto, como sempre, estar aqui convosco nesta discussão, semanal.
Boa tarde.
Boa
Ricardo,
tarde a todos.
mais uma vez obrigado por estar connosco.
É um prazer.
Hoje foi a tal notícia, a STCP anunciou 48 autocarros elétricos e, salvo erro, a energia fundamental até teve alguma coisa a ver com isto, não é? Pode-nos explicar um
Tivemos,
bocadinho?
de facto, alguma coisa a ver com isto. Não foi bem um anúncio, foi a
A
apresentação
apresentação.
pública dos 48 autocarros, com os 5 que já lá tínhamos, faz 53. E, portanto, tivemos alguma coisa a ver com isso.
Os
São processos
autocarros.
normalmente longos, são processos que começam com o lançamento do concurso público internacional e depois, provavelmente não têm noção, mas um projeto de uma série de autocarros não é como ir comprá-los ao stand. Cada
Imagino que não,
operador tem
imagino
as suas especificidades e é um projeto completo. E, portanto, demora vários meses de engenharia, de acerto, de especificações, de construção e de entrega. Portanto, é um projeto que pode demorar entre 6 meses ou um ano. Neste
já
caso foram
agora,
cerca de 6, 7 meses.
já agora uma questão. Isso significa que os autocarros são de algum modo personalizados para as necessidades do
Customizados,
cliente?
sim.
Sim.
São muito customizados.
Ok.
São todos diferentes. Por exemplo, nós temos veículos de norte a sul do país. Vocês, se
Oeiras.
calhar, conhecem melhor exatamente os que estão na Carris Metropolitana.
Isso.
E, por exemplo, o tipo de chão, o tipo de piso, a pigmentação, as cadeiras, os tecidos das cadeiras, as cores, algumas especificidades de sistemas de bilhética que obrigam a instalação de cabelagem nos veículos, vários tipos de cabelagem para ligar os validadores, sistemas de GPS, antenas, é tudo customizado. Portanto, uma série de carros é diferente da outra.
Já agora,
Sim,
gostava
Telmo.
só de colocar uma questão. Também é customizada a capacidade das baterias em função das rotas que vão fazer?
Sim. Por exemplo, nós estamos a falar dos veículos standard de 12 metros, que são os mais habituais, aqueles que nós conhecemos, que nós
Sim.
temos em portfólio.
Aqueles que me atrapalham a vida muitas vezes porque eu passo por um sítio estreito e não cabem os autocarros novos, são muito grandes.
Esses. São carros grandes. Eles têm, os da Carris Metropolitana, por exemplo, têm embarcados 350 kWh e estes da STCP têm 422 kWh
Uau.
instalados. Portanto, já é um upgrade de mais dois packs de baterias, porque havia uma exigência maior a nível da autonomia do veículo.
E já agora que falamos de autonomia, eu sei, neste caso, pelo comunicado que foi emitido pela STCP, que estes 48 autocarros vêm não só substituir autocarros a diesel, salvo erro, 24, mas também vêm aumentar, porque são 48. Aqui a questão é, estes autocarros conseguem ter o perfil suficiente para substituir os diesel, portanto fazem o mesmo tipo de quilómetros
Perfeitamente.
diariamente?
Sim. Até porque isso é sempre uma exigência do cadarno de encargos, cumprirmos uma meta quilométrica mínima. Neste caso eram uns 350 km, diários, fazem um pouco mais, com os 422 kWh instalados. E isso que depois implica no projeto de todo o veículo, em que nós sabemos qual é o target de quilometragem que temos que atingir e, portanto, sabemos também o número de passageiros que devem caber no autocarro, por causa das rotas, e depois temos um trade-off entre as baterias e o número de pessoas, porque o número de pessoas é afetado pela área de chão do autocarro disponível, e também pelo peso entre o autocarro vazio e o peso máximo que o autocarro aguenta.
Sim.
Ora, se temos mais baterias e temos mais 300 ou 400 quilos de peso em vazio, vão caber menos pessoas.
Sim, são menos Sérgios. E, portanto, menos 4 Sérgios, também não é assim tanto.
E portanto, temos sempre, é uma das concessões que temos logo que fazer, é esses trade-offs, e para... Pronto, e depois também há coisas mais complexas, temos que jogar com as curvas de potência do motor, a escolha do motor, eixo.
É uma coisa interessante, porque nos carros elétricos, mais nos carros de combustão também, mas nos elétricos é mais fácil, há muito controle de curvas de potência, de binário, através do software.
Sim.
Há também esse nível de personalização, imagino, por exemplo, uma cidade mais montanhosa, tem...
Sim.
Sim,
nós ajustamos sempre, depois dos carros entrarem em operação, e perdoem-me que nós usamos a expressão carros para os autocarros,
sim.
É mais simples no, na comunicação, mas para não deixar também para quem nos está a ouvir a confusão. Existem, depois dos carros entrarem em operação, nós temos sempre uma equipa que acompanha os primeiros dias da operação. No Porto não é muito necessário, porque temos uma equipa em permanência e já temos a experiência da outra série de 5 carros que lá está. Mas operações em cidades onde não temos, fazemos sempre um acompanhamento, e fazemos um acompanhamento sobretudo das autonomias. E às vezes temos que acertar a curva de potência, não só a curva de potência do motor, como sobretudo a curva da aceleração.
A resposta, né? No fundo, para forçar uma condição mais económica do motorista, se for o caso.
Ou não. Ou ele de facto precisa que o motor debite mais, por questões de subidas agrestes com o carro cheio. E não há milagres.
Sim, obviamente.
Tem que se prejudicar um bocadinho a autonomia. Mas...
E em termos de carregamento? Imagino que estes autocarros tenham ciclos de utilização relativamente longos, diários, portanto, sobra muitas horas para carregar. Como é que funciona esses ciclos?
Cada vez menos. Nós temos a exigência, porque também fazemos o projeto, com parceiros, como é óbvio, mas fazemos o projeto e a instalação dos postos de carregamento, dos parques de carregamento, não são postos de carregamento. E nós temos metas de o carro poder carregar em 3 horas. Okay. E, portanto, os carregadores, estamos a falar de carregadores de 150 kW. Okay. Estamos a falar de 400 e...
Sim. E carregam as baterias independentemente, não é? São dois carregadores para as baterias, ou é um carregador que divide... Há vários packs de baterias no autocarro, ou ela é, toda ela é integrada...
Não, tudo ele é um sistema.
É um
sistema plug-in, como nos ligeiros.
Já é mais avançado que a primeira geração, não é? Havia autocarros elétricos há uns anos que
tinham
precisavam...
duas tomadas de
isso é o wiring interno do veículo.
Que faz, ok.
A gestão dos packs de baterias em série ou em paralelo é uma coisa que é definida pela arquitetura do veículo, nem tocamos. Já vem com o veículo e é definido também com o fornecedor, que neste usamos a CATL, o fornecedor das baterias. Nós temos a preocupação de ter o plug-in, sabemos a potência de carregamento e a partir daí calculamos as horas de carga. Mas normalmente o que fazemos é, temos carregadores com duas mangueiras, com dois dispensadores.
Sim.
E portanto temos que, no conjunto das duas cargas por carregador, carregar os dois em 6 horas.
Uhum.
E portanto temos esse nível de exigência e portanto jogamos com isso tudo, jogamos com a potência do carregador e com a capacidade do carro.
Há aqui muita coisa para personalizar, afinar, otimizar.
Há muita engenharia, sim. não é escolher de um catálogo,
é um serviço.
Mas o autocarro é entregue em Portugal já com toda essa, já customizado, não é? Vem todo de fábrica como o cliente.
Nós aqui fazemos alguma montagem, sobretudo de indicadores de destino, por exemplo, que são nacionais, porque é uma coisa que é mais fácil fazê-lo. Os sistemas de apoio à bilhética e à exploração são todos fornecidos cá, vem o carro já cabelado para podermos ser mais possível ser chegar lá e ligar fichas. Nunca é assim tão simples.
Sim.
Mas há um grande trabalho de preparação, mesmo com a fábrica, sobretudo com a fábrica, entre a nossa equipa de engenharia e a equipa de engenharia da fábrica, porque sistemas diferentes de apoio à exploração, e sistemas diferentes de bilhética exigem sistemas de cabelagem interna diferentes. Têm fichas diferentes, têm cabos de comunicação diferentes, têm layouts diferentes dentro do carro. Portanto, acabamos por ter customização grande.
Já temos experiência. Vocês têm desde 2022, não é? Os primeiros carros chegaram em 2022 ou ainda antes de 2022? Foi 2022, não é? E já temos algumas informações sobre manutenção, tempos de manutenção. Penso que vocês também têm essa garantia.
Nós fazemos a manutenção. Sim, temos uma equipa interna que faz a manutenção. Por exemplo, com a STCP, nos primeiros 5 carros, nós estamos com o full maintenance durante 16 anos. Foi o contrato que nos puseram. E portanto, temos essa experiência dos tempos de manutenção
e dos tempos de manutenção e da operação do veículo. E como é que eles se têm comportado face aos veículos a combustão? Melhor, julgo eu.
O Ricardo, agora vai ter que fazer um esforço para ser independente.
Também é uma comparação. Não, também é uma comparação. Não, é uma comparação injusta porque os veículos que a diesel que foram abatidos já eram velhinhos. Portanto, é uma comparação injusta.
Okay.
A diferença de manutenção, porque são carros novos. Mas temos a experiência de que, tendencialmente, a assistência dos elétricos é menor menos do que downtime, os tempos de paragem. Uhum. Sim. Temos essa experiência.
E em termos de, mais uma vez, nós temos que falar, fica já prometido, um dia destes, com o STCP ou com a Carris Metropolitana, falar da experiência deles, como clientes, que certamente é outro ponto de vista. Mas fazendo um esforço, pedindo um esforço ao Ricardo, para ser o mais independente possível, em termos de custos de operação, como é que se comportam relativamente a autocarros comparáveis diesel?
É muito mais baixo, é muito, muito mais baixo. Quando estamos a falar do TCO, por exemplo, a 15 anos, que é o tempo de vida esperado que deveria ser um autocarro, vamos dizer assim, às vezes esticam-nos mais um bocadinho.
É curioso que o tempo de vida estimado seja 15 anos e o vosso contrato de manutenção seja 16. Logo por aí já se fica qualquer coisa.
São os 16, eu explico-lhe porque os 16 anos, porque são teoricamente dois ciclos de vida de baterias.
Ok.
Que são os 8 anos mais 8 anos. Ou pelo menos os dois ciclos de garantia. São os dois ciclos de garantia das baterias. No entanto, a recomendação da União Europeia, que vem vertida nos contratos de concessão dos transportes públicos, é que os veículos deverão ter um tempo de vida útil médio de 15 anos. Se nós fizermos a análise do TCO a 15 anos, portanto, para usar para isso, estamos a falar de uma poupança de gasóleo superior a 1 milhão de euros.
Pois, eu vi que...
Porquê? Por autocarro?
STCP...
Por autocarro. Porque são 15 anos a gastar.
Sim.
Era o que estava no vídeo do STCP hoje de manhã. Era de uma estimativa de poupança de 1 milhão de euros ano em gasóleo.
Para os 48 carros.
Sim.
Isso é poupança em termos de energia, gasóleo versus energia elétrica. Mas em termos de TCO total, ou seja, custos do autocarro, etc., ainda assim há uma diferença? Vocês têm cálculos feitos?
Nós temos o autocarro, se não contarmos com apoios estatais, porque estes autocarros foram comprados com apoios estatais do PRR,
de 2022, certo? Não é aquele que terminou em 2022.
Foi o PRR 2025, que puseram a executar até ao final de 2023. Foi esse. Os autocarros foram apresentados agora, mas, pela abono da verdade, eles já estão na STCP desde final de dezembro.
Uhum.
Meados de dezembro. Eles chegaram em novembro, fizemos a preparação de entrega, e agora estávamos a fazer a instalação da bilhética, a formação de motoristas, pronto, foi um conjunto de passos que são necessários antes de entrarem realmente ao público. Mas os veículos foram fornecidos com o PRR do ano passado. Mas agora perdi-me, desculpa.
Estávamos a falar dos valores do TCO.
Exatamente.
TCO.
O PRR já paga grande parte da diferença entre o veículo a diesel e o veículo elétrico.
Uhum.
Portanto, para o operador, para outro operador qualquer, estes veículos, se for através do PRR, ficam ao mesmo preço que um veículo equivalente a diesel. Portanto, isso aí mata a diferença do
análise. É só lucro, tal milhão por ano.
Exatamente, é só lucro. Se não olharmos para isso, nós estamos a falar de uma... custam mais ou menos o dobro. Portanto, um veículo a diesel andará nos 180, 190 mil euros. Estes veículos andam nos 380, 390, depois depende das customizações,
ou seja,
alguns 400 qualquer coisa.
Estamos a falar que a diferença de preço, mesmo se considerar com apoios, em meio ano está paga. grosso modo.
Não. Estamos a falar de uma diferença para aí de 200 mil euros. Portanto, se tivermos 1 milhão de euros de poupança em gasóleo, estamos a falar que em 5 anos, 4 anos, 5 anos, está pago.
Sim.
E depois o resto, sim. Temos um retorno de investimento diferencial, vá de 4 ou 5 anos. Sim.
E já agora, qual é que é a experiência destas baterias que já têm estes veículos no mercado há mais tempo, da longevidade, dos ciclos de carga e descarga? Que, já agora, no outro dia, no último volto, estávamos a perguntar a CATL, a CATL, onde é que tínhamos marcas a usar. Temos aqui uma marca, a vossa marca está a usar as baterias CATL, que vão ser agora produzidas em Sines, na nova fábrica que vai ser agora construída na zona industrial de Sines. Mas qual é que é a vossa experiência do tempo útil de vida destas baterias e até que ponto é que a degradação pode vir a afetar o serviço? Claro que vocês têm este serviço de garantia aos 16 anos. Como é que isto vai impactar ou qual é que é a experiência que têm depois nesta troca? Podem melhorar alguns módulos? Como é que isto é feito?
Sim, isso depois é uma análise. Bem, para já não temos problemas, mal era que temos os veículos há 2 anos no mercado, já tínhamos problemas com as baterias, era bastante mau sinal. Se já se notava a degradação, era um problema grave. O que está aí a mostrar é o protótipo do veículo, está desatualizado, do veículo que estamos a fazer para a Metro Mondego. O Metro será esse.
Isto é só para entreter quem vê, porque a maior parte das pessoas
são. Essa é a primeira geração exatamente dos STCP. Foram os primeiros 5 que nós entregamos. Mas nós temos uma previsão, dada pelo fabricante, de uma depreciação de 20%, de 80% de
manutenção.
Capacidade útil,
uhum.
para os 8 anos. Que na verdade não é bem 8 anos. Também temos que desmistificar isto. Eles falam, 8 anos é conservativo para eles, eu sei porquê. Eles falam sempre em 4 mil ciclos. Se nós fizermos um ciclo por dia, temos 3.650 ciclos em 10 anos. São 365 dias por ano.
Exato.
Eles estão-se a precaver é que há operadores que vão fazer mais do que um ciclo por ano, mais do que um ciclo por dia.
Por dia.
Portanto, por isso é que eles atiram uns 8 anos. Porque normalmente a garantia da depreciação não é calculada em anos, é calculada em número de ciclos. E estamos a falar sempre de 4 mil ciclos. À volta disso. Portanto, a previsão que nós temos é que eles tenham elas, as baterias, os packs, tenham uma depreciação de 20% nessa altura. E o projeto também já é pensado dessa maneira. Ou seja, nós quando fazemos o projeto, também, e os cadernos de encargos também nos obrigam, e bem, também já fazemos uma projeção de qual é que vai ser a autonomia operacional no ano 8.
Ok. Que é para garantir
os 8 anos, não é? Não,
que é para garantir compras de requisitos ao fim de 8 anos.
Exatamente. Claro. Porque reparem, imaginem um operador que tem rotas de 300 km e compra um carro novo que faz 302.
Sim, claro.
Ao fim de 5 ou 6 anos, se calhar o carro já não compra um dia inteiro de trabalho. Sim. Isso é um problema. Comprou-os para fazerem o trabalho.
Não, mas vocês podem usar técnicas de buffer ou qualquer coisa assim. Não tem
essa Não. Depois o que analisamos é, e vamos fazê-lo no futuro, é a saúde, o SOH, de cada um dos módulos. Por exemplo, as baterias da CATL, quando eu falo, tem vários modelos, mas usamos sobretudo dois. Quando usamos os 422 kWh ou os 350 kWh, é mais simples falar nos 350. São 10 módulos de 35 kWh.
Uhum.
São módulos individuais. E, portanto, se um módulo tiver com uma degradação muito maior, é possível substituí-lo.
Sim, claro.
Troca-me.
É, módulos é um módulo grande, 35.
É
toda a escala.
É que são coisas que pesam 200 quilos.
Pois.
Sérgio, coloca aqui as vendas dos pesados, a ver se isto bate certo e ver se conseguimos saber o que é que...
Confirmo.
Qual é a razão deste sucesso?
Portanto, vocês, para quem não vê,
nós estamos a ver uma evolução da venda dos pesados de passageiros, e em 2021 venderam-se 23, em 2022 38 e em 2023 385. Portanto, temos aqui
subidas
mais de 10 vezes. E o top 3 das vendas de 2023, a Zongtong tem 209, nada mais, nada menos do que 54% do mercado. Portanto, dominam isto.
Confirmo.
Vamos querer saber porque é que isto. A Caetano é a segunda com 81 e a Yutong com 37.
Eu presumo que isto tem a ver isto 2023.
E vocês passaram a vender em 2022 5 autocarros para 209 em 2023. Isto é que é crescer.
Eu explico-lhe. Aliás, esse gráfico, deixe-me corrigi-lo, não são autocarros vendidos, são autocarros matriculados.
Matriculados, sim. Pois
Mat
tem
que diferença?
diferenciação na entrega. Claro.
Exatamente. E isso é importante porque, como eu disse há bocado, entre o concurso. Estamos a falar, tem que dar um passo atrás. A maioria esmagadora destes veículos todos foram vendidos com apoios ou do POCU, ou do Fundo Ambiental, ou do PRR. E como estamos a usar fundos públicos, obriga, tanto o POCU como o PRR, o Fundo Ambiental que está a gerir isto, obriga a lançamento de concurso público internacional. Mesmo às empresas privadas. Estão a usar o fundo, é a regra, costuma ser a regra das candidaturas, que têm que fazer um concurso público internacional. E, portanto, entre o lançamento do concurso, preparação, aliás, entre preparação as entidades candidatarem-se aos fundos, receberem que, sim senhor, têm o subsídio, preparação de caderno de encargos, lançamento de concurso público, adjudicação da proposta, e depois, pelo menos 6 meses. De fabricação e transporte, etc., passa um ano. Portanto, veículos que foram vendidos, digamos assim, em 2021, acabam por ser entregues em 2022. Há um fenómeno de arrastamento. Porque também não os vendemos em janeiro. Vendemos em maio, em agosto. Não é? E, portanto, há um fenómeno de arrastamento. E, portanto, os veículos que foram entregues em 2022 foram negociados em 2021. Hoje há este fenómeno de arrastamento. E, se reparar, os grandes fundos do POCU e do PRR começaram há 2 anos atrás. E
Por isso.
daí veio o crescimento. E existiu outra questão, que foi isto já é um bocado técnico, vou tentar não vos aborrecer até à morte. E nem quem nos ouve. Também existiu o fenómeno das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, os contratos de concessão. Esses contratos de concessão, tanto das periferias das cidades para os operadores privados fazerem o transporte público por contrato de
Exigia
concessão, exigia veículos elétricos e, mais do que isso, que foi uma oportunidade para nós, exigia uma idade média de frota bastante mais jovem do que as idades de frota existentes nos operadores privados. E, portanto, com o subsídio, imaginem o seguinte. Existia um. Já concluímos que o TCO é favorável. É bom negócio, portanto, os elétricos. Perfeito. O concurso da Carris Metropolitana ou da Unir exigia, imaginem, a um determinado operador,
Percentagem.
20 veículos, 20 veículos elétricos. Mas, com o subsídio do PRR.
Passaram de ti.
Não, eles ultrapassaram os
Claro.
20, porque eles disseram: espera aí, isto então os carros
Faz sentido, sim.
ficam ao mesmo preço que os
Preço.
diesel. E eu vou ter que comprar diesel novos, compro já os elétricos.
Claro.
Então vou maximizar as minhas candidaturas. Então eu consigo candidatar-me a quantos? A 30? A 40? Pronto,
A 12 milhões
maximizaram.
deles, não era? A
A
12 milhões
12
de euros
milhões era uma
deles.
coisa assim. Por exemplo,
A
nós
12
com
milhões de
isto,
euros deles.
e com o PRR, nós fizemos para a Carris Metropolitana, na zona norte de Lisboa, temos duas operações, uma com 20, outra com 25 carros, que é Carnaxide e Santeria. Para Sul, que está com a Alça, em Setúbal, Moita e Varzinha, temos 45 carros, e a STCP comprou 48.
E Évora
Mais
também,
uma.
não é? Nós estivemos lá,
Évora são
tivemos com.
23 veículos, são todos nossos, a frota é 100% elétrica, é 100% nossa. Albufeira também, são 23 veículos e são as duas câmaras municipais que têm o 100% elétrica, a frota municipal. A frota, portanto, desculpem, a frota municipal não, a frota de transporte público da cidade, que são por contrato de concessão com o Grupo Barraqueiro, com várias empresas do Grupo Barraqueiro. E são as duas com frotas 100% nossas, com 23 carros.
Ricardo, e 2024? Portanto, já temos aí na calha, já sabemos os que vamos receber em 2024. Vamos conseguir manter este crescimento?
Não,
Não, vai estabilizar porque
não,
acaba hoje.
não, não vai estabilizar. Nós temos a Metemondego, temos mais alguns contratos para executar e estamos todos à espera do lançamento do novo aviso do PRR.
Porque eu vejo que do último sobraram quase 12 milhões de euros, é certo? só não estão.
Sobrou, não sei exatamente o valor, sei que sobrou dinheiro por causa da execução e penso que o PRR vai usar esse dinheiro para a compra de mais veículos, para promoverem a
agora
compra
em 2024.
Okay. Sim, sim.
Muito bem, já sim. Estamos aqui a passar o tempo. Alguma pergunta assim mais de última hora? Vamos.
Não, dar os parabéns.
Dar os parabéns, sim,
mesmo para Ricardo. Dar os parabéns, porque isto
é quase monopólio. Atenção, qualquer dia ainda sou acusado
de. Exato, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. 54 é a posição dominante.
Isso mesmo. Muito bem.
Aliás, temos uma coisa interessante, Sérgio, desculpe, agora puxando a brasa à nossa sardinha. Nós comercializamos veículos elétricos citadinos, que matriculamos, não vendemos, matriculamos 209 em primeiro lugar. Em segundo lugar está a Mercedes com 135, mas são diesel. Portanto, no mercado global estamos em primeiro lugar. Sim.
Não é só nos elétricos, estão marcando no mercado global.
Portanto, é de tal a diferença é de tal maneira grande nos elétricos, como vocês mostraram, que nós estamos em primeiro lugar no mercado global, tendo 22% de cota de mercado, e portanto 209 veículos que mostraram matriculados, contra 75 do segundo classificado, que foi a Mercedes, mas eram diesel.
Essa informação não tinha e é bastante, bastante, bastante importante.
Levante, sim.
Pronto, agora vai-me passar a soberba e vou-vos deixar continuar.
Sim, Ricardo, mas convido a continuar connosco.
Com certeza.
Vamos agora para as nossas rubricas fixas. E começamos pelo polo positivo e polo negativo. Como tem sido habitual, vou pedir ao Pedro para começar pelo positivo, sim, Pedro.
É pelo positivo. Olha, nós batemos aqui há umas semanas, batemos entre aspas na EFASEC, naquela que é a questão dos carregadores que temos em Portugal, que têm tido muitos problemas, mas também temos que reconhecer que houve evolução. Portanto, a EFASEC foi, entretanto, adquirida pelo fundo germânico, o Mutares, e tem desenvolvido vários negócios no estrangeiro. Fora de portas. Um deles é este, que foi agora anunciado, 132 carregadores para Salt Lake City. Dos nossos mais que famosos é V45, ainda continuam a dar cartas aí por fora.
Ainda bem que não são os outros, nós temos comentado, não é?
Exatamente. Pois, se calhar não são os outros por algum motivo, mas vamos
estes
esperar.
Estes têm sido mais estáveis também na nossa rede.
Têm sido muito estáveis e o funcionamento, a fiabilidade é enorme e, portanto, faz todo sentido. A face é que não vendeu só os carregadores, portanto, não fornece só os carregadores, fornece também a solução total de
gestão,
dos mesmos, portanto, mais uma vertente que conseguem ter, e os carregadores possuem cartão de terminal de pagamento por cartão de crédito, portanto isto também é bom para nós. Portanto,
é sinal que a EFASEC está preparada já para
o ouvir. É sinal que a EFASEC está preparada para aquilo que é Portugal. Nós já sabíamos isto, mas aqui temos um exemplo prático de fornecimento com essa solução. Senhores da EFASEC, agora que estão com as mãos na massa, é só resolver o problema dos HV160 e nós daremos aqui outra vez o polo positivo, de certeza absoluta.
E numa nota rápida também, ainda positivo, a frota da Brisa, que opera na autoestrada, passou a ser já 100% elétrica. Portanto, já agora queríamos dar esta nota bastante rápida, mas que também aqui é uma boa notícia.
Polo... Eu dou outra nota, é que as Volkswagen ID.Buzz estão ao nível dos AMIs do CTT, em termos de decoração. Estão muito bonitas. Portanto, quem as vê, e nós já as temos visto aí muito na A5, estão muito bem decoradas e fazem bem o seu papel. Vêem-se ao longe.
Polo negativo. Acaba por ser um bocadinho relacionado de forma indireta com o Ricardo Guimarães, que é algo que nós temos chamado a atenção aqui muitas vezes, que é como a indústria automóvel europeia está a ficar numa situação que eu diria complicada, e os números de 2023 provam isso mesmo. Quando, para já, nunca de mais repetir, o carro mais vendido do mundo em 2023, conjugando todos os carros elétricos a combustão, foi o Model Y, o Tesla Model Y, e não foi, como é habitual, um Toyota ou um Volkswagen. E se nós nos cingirmos aos elétricos, incluindo os plug-ins, temos que ir até o 12º lugar para ver um carro europeu, o Volkswagen ID.4, Tudo o resto é Tesla ou carros ali dos parceiros do Ricardo, Made in China, e portanto, e a lista é incrível. Nestes 20 incrível. Primeiros temos o Volkswagen ID4 e o Volkswagen ID3. E isto demonstra claramente aquilo que nós temos dito, não é que a indústria europeia tem estado um bocadinho a dormir à sombra da bananeira, não se preparou e agora estamos a sofrer, e nunca é demais, muito com isto.
Aqui é que ainda, se nós formos a ver em termos de componentes, não é? Porque muitas vezes temos a montagem na Europa dos veículos, ainda é pior.
Ainda é pior, sim.
Seguramente ainda vai ser pior do que esta análise.
Baterias são compradas sempre... E são importadas.
Não sei como é que vamos, seguramente vamos dar a volta a este tema, mas como vai ser, está cada vez mais complicado. Ricardo, estão aqui com números muito complicados.
Imagino que não é tem que recorrer a fabricantes chineses, não é?
Tem. Não, são incontornáveis. São incontornáveis pela capacidade industrial. As empresas europeias, e eu tive, por exemplo, a oportunidade na Buzzworld de falar com vários parceiros europeus. É uma falsa questão, atenção, é uma falsa questão dizer que os veículos são asiáticos, porque nós temos uma grande incorporação de componentes europeus no veículo, temos mais de 50% de componentes europeus. Então, os eixos, as baterias são da CATL, está bem, são todas, mas os motores são da ANA, os eixos são da ZF, que é alemã. O sistema de controle do veículo e do dashboard é Actia, que é francês, porque o veículo tem que cumprir a homologação europeia. Portanto, dizer que é um veículo asiático é montado na Ásia, mas dizer que é asiático é uma falsa questão.
Não, porque senão assim também não podemos dizer que o Mercedes era alemão.
Mas percebe o que eu quero dizer? Pronto, mas, por exemplo, nos ligeiros temos a situação de que, nos elétricos,
sim,
nós assistimos a isso porque nós transportamos em veículo ro-ro, em barco, os veículos para cá, os autocarros para cá. Estão completamente cheios. Porque não, mesmo empresas europeias, mesmo a Volkswagen, mesmo a Mercedes, fazem os carros todos na China e vêm de ro-ro. Porque as baterias estão lá, porque a tecnologia está lá. Montam-os lá. Portanto, os ro-ros, ao passo que tivemos a crise dos transportes e os preços do transporte submarítimo subiu muito, e depois o transporte de contentor já voltou a preços normais, o preço do transporte em ro-ro está constantemente a subir, porque a procura é cada vez maior. Não sei se viram a notícia agora, que...
O carro entra a rolar e sai a rolar, não é?
Exatamente, peço desculpa, devia ter esclarecido. São aquelas garagens flutuantes.
Sim.
Flutuantes. Se repararam, não sei se apanharam uma notícia, mas apanharam de certeza que não esperava menos. O grande investimento da BYD.
Sim,
dos navios ro-ro daqueles gigantes.
Foi a compra de um navio ro-ro só para eles. Portanto,
faz 7 mil viagem, né?
7 mil e não vão ficar por um.
Não, já foi anunciado. Até tem uma equipa agora desenvolvida.
Quer dizer que os outros estão completamente cheios.
Também nesta listagem também é assustador o número de BYD que estão nessa listagem.
Sim. Assustador, para a BYD não é assustador.
Pois, não, depende do prisma, certo? Mas são muitos mesmo.
Ok, agora vamos então ao produto em destaque. E o produto em destaque desta semana, vou pôr aqui, é o Fiat 600e, que estive a conduzir agora há dias. A primeira questão que eu acho que vale a pena referir são as cores. Eu até tenho aqui uma foto deles com das várias cores disponíveis, como podem ver. Eu acho que as cores, para quem não vê, peço desculpa, mas as cores são todas... Eu já estou um bocadinho farto de carros cinzentos e pretos e brancos e há aqui uma... São giros. Pronto, como o Fiat 500 também, o Fiat 607 tem este espírito assim mais divertido e o carro em condução revelou ser exatamente... não só divertido, mas também fácil. Eu devo dizer que é dos carros, que é uma coisa que ultimamente os fabricantes não têm dado prioridade, que é a visibilidade. Neste carro é uma coisa rara. Conseguimos, olhando só através de vidros, saber exatamente onde é que o carro acaba, os quatro cantos do carro acabam, que é uma coisa que ultimamente é raro ver num carro. É muito fácil, direção muito leve, suspensão muito pouco confortável, sobretudo na cidade, tem um raio de curvatura de 10 metros, portanto é muito fácil de manobrar. E também é divertido porque quando se liga um modo desportivo, Sport, até acelera depressa. E o Pedro ainda há bocado comentava: temos que falar do Abarth 600, sim, que vai existir. Já umas fotos espias. E portanto, este carro é muito, muito, muito apelativo. É o problema do costume, é o preço. Aquela frase: por esse preço compra um Tesla, não é? Que se ouve tantas vezes, acaba por ser. Estamos a falar de carro que facilmente chega aos 40 mil euros. Embora também a marca admita que este preço vai estar sujeito a muitos descontos, sobretudo para as empresas, onde aí vai ficar mais próximo dos 30 que dos 40. Mas enfim, mas é um carro de facto com um estilo muito próprio e que acaba por ter. Quem quer o estilo do Fiat 500, mas com espaço suficiente para levar os filhos depois de terem mais de que passarem a idade da infância e ter mala suficiente para ir às compras ou ir passar um fim de semana, pronto, é um Fiat 500, mas o mesmo estilo. Mas em grande.
Ele ainda guarda assim um bocadinho do aspecto retro do Fiat 500, não é? Ainda tem, parece nessa fotografia.
Aqueles faróis todos quitados que têm, parece que estão a fazer olhinhos às pessoas, não é? O carro tem um espírito muito, muito apelativo e acho que é mais uma proposta. E neste segmento que é o SUV compactos, que é um segmento muito, muito competitivo, temos aqui mais uma proposta.
Vamos entretendo os ouvintes enquanto não chegam os mais baratos com estes, não é? É isso que nós vamos fazendo. Enquanto ansiosamente esperamos por aquilo que já anunciámos num dos últimos do ano passado.
E para acabar, vamos ao carregar aqui. Telmo, chamado ao palco.
Basicamente. Se calhar iríamos começar aqui com uma curva de carregamento, que é algo que ainda não começámos aqui a fazer grandes análises, mas esta faz algum sentido falarmos dela, porque é a curva de carregamento do novo Porsche Taycan que vai sair este ano, Porsche Taycan 2025.
Isto até os autocarros do Ricardo devem ficar com uma certa inveja, porque isto ainda
mesmo com baterias tão grandes como tem, não é? Quanto mais com uma bateria de 100.
Exatamente.
É uma tecnologia simplesmente estonteante. Portanto, é uma tecnologia que já vinha também do Rimac Nevera, com quem a Porsche fez um consórcio a nível tecnológico. E como é uma bateria de 800 volts, tem velocidades de carregamento que rondam acima dos 300 kW até 60%, que era uma coisa que há uns anos era completamente impensável.
Sim, isso aqui é impressionante. Então, mais do que os 300 kW de pico, eles estão mantidos até
aos 60%. E depois, 60%. Dos 60 aos 75, ainda carrega a 200 kW, sim, que é só mesmo para usar.
200 kW é para amigos.
É uma coisa impressionante.
Não, a 80%, 80%, acima dos 80% é carregar a 100.
A 100 ainda é...
Que é o pico de um carro, pá, tipo, normal, Peugeot 208, carro normal aqui.
Então é uma tecnologia que esperemos que seja depois mais massificada para as restantes gamas, mas começa aqui um topo, começa aqui a entrar, nós conseguimos carregar 200 km em 10 minutos. Sim. Com este tipo de potência, e portanto é algo que se vai começar a ver cada vez mais nos veículos elétricos novos que vão começar a chegar com estas novas tecnologias, principalmente as tecnologias de 800 volts, não é? Que já há várias marcas que já estão a começar a converter para esta tecnologia, inclusive até a Tesla com a Cybertruck, que já vem a 800 volts. E portanto vamos começar a ver mais destes veículos a chegarem ao nosso mercado, a equiparar os tempos de carregamento aos tempos de abastecimento do combustível antigo, e portanto é um marco interessante, e acho que devemos aqui analisar mais tarde, quando este carro chegar ao nosso mercado, podemos até fazer um teste, talvez.
Sim, fazemos com certeza.
Vamos provar isso.
E depois, também queria pegar aqui num voo passado que nós já fizemos, em que o Sérgio foi conhecer a Solar Car Palm 3. Ou seja,
fizemos depois Exame Informática TV também, a reportagem, se procurar no site.
Exatamente, tu estiveste na Exame Informática com eles em agosto de 2022. Portanto, é uma empresa nacional, SBFC Solutions, que desenvolve estes carregadores em formato de palmeira. Portanto, tem as folhas são painéis fotovoltaicos, que absorvem energia e podem carregar baterias e carregar o veículo diretamente. E agora temos já um caso prático no nosso mercado, que está na sede da Elonext, que tivemos cá a semana passada, ou no volto anterior, onde já tem duas destas palmetrias instaladas para carregar os seus veículos elétricos, os seus veículos da sua frota privada, e é já um caso real de utilização desta tecnologia recente, nacional, e é uma coisa interessante também de começarmos a ver
E é interessante, sobretudo, porque além de ser
Obrigado.
eficiente, por ter uma série de técnicas que não vale a pena agora estar aqui a explorar para tornar os painéis solares mais eficientes, também é bonito e é giro, é diferenciador. Eu diria que
É uma decoração do espaço, fica muito bem.
funciona
Uma
muito bem. Acho que
decoração.
para espaços, por exemplo, espaços comerciais, o potencial disto é muito, muito apelativo. E também faz ali uma sombrinha, que é curioso também. E isto
Sim.
é de facto uma
E é
tecnologia
uma
engraçada.
forma de mimificar uma árvore, não é? Em que as folhas são os painéis fotovoltaicos, mas estamos ali a produzir energia e a carregar um veículo. Acho que faz todo o sentido e temos que ver mais projetos destas inovações nacionais por cá e esperemos que consigamos depois ter
Mais
mais
palmares,
exemplos destes
mais
para
palma.
partilhar, mais destas palmeiras. E agora, passando aqui à zona dos postos, que demoraram
Champanhe.
muito tempo a chegar à nossa rede. Este aqui eu chamei um posto 2020, porque é um posto que teve também por ligar desde 2020, basicamente 1417 dias, 40, portanto foram 46 meses, em que ligou esta semana, finalmente, em Almada, numa área de serviço da Galp, portanto já tem o ramal e finalmente já pode carregar
Deram-lhe uma pintura fresquinha ou não? Já até me sabes disso. Com
veículos. Não,
1417
este
dias.
já está
Plástico preto.
com essas cores. Essas foi quando ele foi instalado.
Sim.
Agora já está bastante mais branco esse chão, já não está assim. Mas pronto, Almada temos um novo posto. E agora também aqui um outro posto, que eu chamei-lhe um P2022, que está a aguardar há 2 anos para ser ligado, mas finalmente também já foi ligado esta tarde, o rápido. O normal já foi ligado há uns dias atrás, que é no meio de um condomínio ali em Belas. Portanto, no Belas Clube de Campo, existem estes dois postos, que são públicos, de utilização pública, pelos moradores, e é um mini-hub, portanto, um posto normal duplo de 22 kW e um posto rápido de 50, que também teve este tempo todo para ser ligado, mas já chegou ao ramal e já está em operação, que faz sentido ali para aquele condomínio, para as pessoas que não querem carregar em casa e vão a estes dois postos. Faz algum sentido?
Sim, naquela zona faz todo o sentido. E agora aqui os postos que eu prometi, os postos mais baratos em Portugal.
Exato. Então vamos tentar explicar o que é que são estes postos mais baratos. Nós sempre ouvimos falar que a nossa EGME, portanto a MOBIE, não operava postos no nosso país, mas não é verdade. Portanto, existem pelo menos estes 5 postos em Portugal que ainda não tiveram nenhuma concessão, portanto não foram concessionados a nenhum operador e é a MOBIE que o está a operar. E estando a operar não pode ter uma operação comercial sobre estes postos e, portanto, as tarifas de operação destes postos são zero. E sendo zero, estes são os 5 postos mais baratos a nível nacional porque paga-se
Sim,
somente a energia do cartão SEM, do
abaixo
cartão
de
de
zero é
fornecedor
difícil.
que nós escolhemos. E, portanto, a nível da operação é zero, paga-se a energia e, portanto, temos postos em 2 postos em Braga, um em Tondela, um nas Caldas da Rainha e um rápido em Guimarães. E, portanto, estes são os postos, neste momento, mais em conta a carregar a nossa rede. Um dia, quando forem comissionados a um operador, já terão a sua tarifa de operação, mas enquanto não forem, se os quiserem pesquisar, estão no site do mapa, com o mapa da MOBIE. Se pesquisarem pelo operador MOB, podem encontrar estes postos e saber onde é que eles estão localizados. Sempre se pode poupar nos carregamentos
Telmo,
públicos.
tu tens aqui uma característica positiva, que vai ser os utilizadores de veículos elétricos vão agradecer as tuas chamadas de atenção que tens feito sobre aqueles postos que estão há muito tempo sem estar ativos, porque se calhar a tua pressão está a ajudar, porque ultimamente eles têm sido ligados, a verdade é esta,
Tem, realmente,
depois do Telmo andar
temos
aqui.
visto bastante desses.
Exatamente. O Telmo tá a conseguir isso, acho eu, de alguma modo, mas agora se calhar vais ter aqui algumas pessoas, como o Pedro dizia, Braga.
Pois.
Aquela malta que tinha sido exposta e não dizia a ninguém que vão ficar chateados.
O senhor António, que utilizava este posto todos os dias e que só ele é que sabia que era gratuito, agora vai já agora para todos também dizer que estava na imagem a morada, o endereço completo
Sim,
dos
mas o Telmo
postos e, portanto,
explicou, pode ir aos
conseguem vê-los.
mapas, escolher o
Podem ir
operador
ao mapa
MOBIE e facilmente encontram os postos.
fazer ver
Amigos,
isso.
boa tarde, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Pedro. Obrigado,
Obrigado,
Telmo.
eu.
Telmo e Pedro, vemos tudo correr bem para a semana. E a quem nos ouve, obrigado pela vossa preferência. Até para a semana. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.